Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 11. 1860 seguiram pela Rua do Ouvidor. Não sei que interesse, dizia o nosso negociante, continuando a conversa, não sei que interesse tens tu, Carlo, em resgatares aquela letra. É uma especulação que algum dia te explicarei, Henri, e na qual espero ganhar. É possível, respondeu o outro, mas permitirás que duvide.
Pó. É boa, uma letra de um homem já falecido, de uma firma falida. Aposto que não sabias disto.
Não sabia, disse Carlos sorrindo amargamente.
Pois então deixa contar-te história, em outra ocasião.
Por que não agora? Reduzo disto a duas palavras, visto que não estás disposto a escutar-me.
Mas trata de um negociante rico, que faleceu deixando ao filho 200 contos de réis e algumas dívidas, na importância de um terço dessa quantia.
O filho gastou o dinheiro e deixou que protestassem letras aceitas pelo pai, o qual, apesar de morto, foi declarado falido.
Enquanto seu companheiro falava, Carlos se tinha tornado lívido, conheci que uma emoção poderosa o dominava, apesar do esforço de vontade com que procurava reprimi-la.
O que fez? Perguntou com voz trêmula o sujeito, depois de ter se divertido à larga, quando se viu pobre e desonrado, enfastiou-se da vida e fez viagem para o outro mundo.
Suicidade. Mas o interessante foi que na véspera de sua morte se tinha casado com uma menina lindíssima.
Ora, quem não conhece a viuvinha no Rio de Janeiro? É a moça mais linda, mais espirituída, mais coquete dos nossos salões. A conversa foi interrompida. Os dois amigos caminharam por algum tempo sem trocarem palavra. Carlos ficara triste e pensativo. O seu rosto tinha neste momento uma expressão de dor e resignação que revelava um sofrimento profundo, mas habitual.
Quanto seu companheiro fumava o seu charuto, olhando para todas as vidraças de lojas por onde passava e apreciando essa exposição constante de objetos de gosto, que já naquele tempo ornava a Rua do Ouvidor o passeio habitual dos curiosos. De repente soltou uma exclamação e apertou com força o braço de seu amigo.
O que é? Perguntou este.
Na mais a propósito. Ainda há pouco falamos dela e é onde? Exclamou Carlos, estremecendo.
Não a viste entrar na loja do Wallerstein?
Não vi ninguém.
Pois verás. Com efeito, uma moça vestida de preto, acompanhada por uma senhora já idosa, havia entrado na loja do Wallerstein. A velha nada tinha de notável e que a distinguisse de uma outra qualquer velha. Era uma boa senhora que fora jovem e bonita e que não sabia o que fazer do tempo que outrora levava a enfeitar-se. A moça, porém, era um tipo de beleza e de elegância. As linhas do seu rosto tinham uma pureza admirável. Nos seus olhos negros e brilhantes radiava o espírito da mulher cheio de vivacidade e de malícia. Nos seus lábios mimosos brincava um sorriso divino e fascinador. Os cabelos castanhos de reflexos dourados coroavam sua fronte como um diadema, do qual se escapavam dois anéis, que deslizavam pelo seu colo soberbo. Trajava um vestido de cetim preto, simples e elegante, não tinha um ornato, nem uma flor, nem outro enfeite, que não fosse dessa cor triste que ela parecia amar. Essa extrema simplicidade era o maior realce da sua beleza deslumbrante. Uma joia, uma flor, um laço de fita, em vez de enfeitá-la, ocultaria uma das mil graças e mil perfeições que a natureza se ia mil te esmerar em criar nela. Os dois moços pararam à porta do Wallerstein. Enquanto seu amigo olhava a moça com o desplante dos homens do tom, Carlos, através da vidraça, contemplava com um sentimento inexprimível aquela graciosa aparição.
Os caixeiros Wallerstein desdobraram sobre o algol todas as suas mais ricas e mais delicadas novidades, todas as invenções do luxo parisiense, verdadeiro demônio tentador das mulheres. A cada um desses objetos de gosto, a cada uma das mimosas fantasias da moda, ela sorria com desdém e nem sequer as tocava com a sua alma mãozinha, delicada como a de uma menina. As fascinações do luxo, as bonitas palavras dos caixeiros e as instâncias de sua mãe, tudo foi baldado. Ela recusou tudo e contentou-se com um simples vestido preto e algumas rendas da mesma cor, como se estivesse de luto ou se preparasse para as festas da Semana Santa.
Assim, depois de 5 anos, disse-lhe sua mãe em voz baixa, persistes em conservar este luto do Constante.
A viuvinha sorriu.
Não é lume, minha mãe.
É gosto. Tenho paixão por esta cor. Parece-me que ela veste melhor que as outras.
Não digas isto, Carolina, pois o azul desta seda não te assenta perfeitamente.
Já gostei do azul, hoje aborreço. É uma cor sem significação, uma cor morta.
Oh, o preto é alegre.
Alegre, exclamou um cadeirado dessa opinião original em matéria de cor. Eu pelo menos o acho, replicou a moça tomando de repente um ar sério. É a cor que me sorri. Esta conversa durou ainda alguns minutos. Poucos instantes depois, as duas senhoras saíram e o carro que as esperava à porta desapareceu no fim da rua. Carlos despediu-se do seu companheiro. Então a Yansen falta, ainda instes no negócio, mais do que nunca. Bem, já que assim o queres, posso contar contigo,
como sempre.
Obrigado. Henrique continuou a arruar, fazendo horas para o jantar. Carlos dobrou a rua dos Ourives e dirigiu-se à casa. Morava em um pequeno sotão de segundo andar no fim da Rua da Misericórdia.